A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier.
Índios de diversas tribos habitavam este chão. Imigrantes de muitas raças deixaram seu torrão. Trouxeram como herança o folclore e a tradição. Muita alegria, churrasco gordo e o gostoso chimarrão. Chiapeta, vamos crescer, o teu lema é a prosperidade. Chiapeta, vamos crescer, terra da produtividade.
Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está do ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 12 de agosto. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde na semana que passou.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e também os comunicados das secretarias. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Santas missões populares iniciam com bênçãos na Prefeitura Municipal.
Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Este é o tema das Santas Missões Populares que deram início na manhã de sexta-feira, dia 11. De sexta até domingo, um grupo de missionários de vários locais da região irá percorrer as residências de todo o município de Chiapeta. A iniciativa da Igreja Católica visa afirmar e fortalecer a fé e também mostrar um novo jeito de evangelizar, além de proporcionar uma experiência profunda e viva com Deus no coração das massas.
As Santas Missões Populares iniciaram com a acolhida dos missionários e, após, os grupos foram enviados para percorrer as comunidades do interior do município. Uma equipe esteve junto à Prefeitura Municipal, de onde foi lido o texto bíblico, realizado cânticos, orações e feita a bênção de todas as salas do prédio. O prefeito municipal, Éder Botti, parabenizou a todos os missionários, ao padre Eliseu Baques, pelo bonito trabalho de evangelização que realizam. Desejou ainda muita luz, sabedoria e que o Espírito Santo esteja sempre com a equipe, dando proteção e forças para prosseguirem a caminhada.
Na programação deste final de semana, as equipes irão percorrer as residências da cidade. Segundo previsão da organização, no domingo, o número de missionários no município deve chegar a 80. Neste sábado, às 18 horas, haverá celebração na igreja para toda a comunidade e amanhã, domingo, dia 13, a celebração de encerramento das Santas Missões Populares ocorre às 20 horas.
Prefeito participa de audiências na capital do estado.
Na última semana, o prefeito municipal Éder Luiz Botti esteve em Porto Alegre cumprindo a agenda de audiências. Educação, agricultura, recuperação de estradas, segurança pública e saúde foram alguns dos temas discutidos durante a viagem à capital do estado.
Entre as visitas, audiência com o assessor do senador Lazier Martins, Rogério Carboneira. Durante o encontro, Éder esteve pleiteando recursos para a ampliação da Escola de Educação Infantil Bem Me Quer. Já na Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, foi tratada a cedência de um trator esteira do governo do estado para auxiliar a recuperação de estradas no município.
Na Secretaria Estadual de Agricultura, o prefeito esteve acompanhando o projeto da Consulta Popular 2016-2017. De acordo com o secretário da Agricultura, Hernani Polo, provavelmente até o final de agosto estará sendo assinado o convênio para a liberação dos recursos para a construção de antessalas nas propriedades rurais onde há produção leiteira.
Na capital, o prefeito buscou ainda informações detalhadas sobre o Sistema Integrado de Monitoramento, o SIM. Nos últimos dias, a administração municipal instalou câmeras de vigilância. Segundo o prefeito, na próxima etapa, buscará convênio com o estado para alocar policiais da reserva no monitoramento das imagens das câmeras. Além das secretarias, Éder esteve na FAMURS discutindo assuntos ligados à saúde e alteração do regimento dos servidores públicos.
Secretaria da Agricultura.
Comunicados.
A Secretaria Municipal de Agricultura comunica aos agricultores que fizeram as reservas de milho safra 2016-2018, variedades Guerra e Santa Helena, e as sementes já estão disponíveis na Secretaria.
Programa Municipal de Galinhas Caipiras. A Secretaria de Agricultura comunica a todos os interessados que desde quarta-feira, dia 9 de agosto, já estão abertas as oportunidades para pedidos de galinha caipira. Faça sua reserva junto à Secretaria Municipal de Agricultura.
Feira comercializa 600 quilos de peixe vivo.
A Secretaria da Agricultura promoveu no sábado, dia 5, a terceira Feira do Peixe Vivo do ano. Realizada no espaço da Feira do Produtor, ao todo, 600 quilos de espécies carpa capim, húngara e prateado foram comercializadas.
Nesta edição, a equipe da Secretaria da Agricultura convidou o agricultor Antoninho Lopes para comercializar o produto. Durante a feira, a filha do produtor, Sueli Lopes, contou que produzem peixe há mais de 20 anos e que esta é a primeira vez que comercializam na feira promovida pela Secretaria. Disse ainda estar satisfeita com o resultado das vendas.
O secretário da Agricultura, Valdecir Dorn, explica que vem trabalhando para estimular o consumo do peixe em todas as épocas do ano, e não somente na Semana Santa. A carne de peixe é saudável e traz benefícios à saúde das pessoas que a consomem. Além disso, gera renda aos agricultores, pois conseguem vender a produção excedente. Valdecir agradece à equipe que colaborou com a realização da feira e à comunidade que adquiriu os peixes.
Secretaria da Fazenda.
Campanha Chiapeta da Prêmios. Está em andamento a campanha Chiapeta da Prêmios. Para participar é fácil, basta você trocar suas notas fiscais por cartelas. Também valem os comprovantes de pagamento de IPTU, taxas de fiscalização, taxas sanitárias, ISSQN, comprovantes de pagamentos de IPVA, de veículos emplacados em Chiapeta. As notas e cupons fiscais poderão ser trocadas na Associação Comercial e Industrial de Chiapeta e também na Prefeitura Municipal. As notas do Bloco de Produtor Rural serão trocadas na Prefeitura Municipal.
Por que comprar no comércio de Chiapeta? Porque ao comprar no comércio local, promovemos o desenvolvimento do município, contribuindo para o aumento de novos postos de trabalho, recolhendo impostos municipais e gerando mais investimentos em diversas áreas. Assim como os empreendedores que acreditam e continuam acreditando no potencial de nossa cidade, nós devemos fazer a nossa parte e ter consciência de que o consumo em nossa região só nos traz benefícios, pois estamos investindo na valorização de nossos bens. É um ciclo. Valorize o comércio de Chiapeta. Compre aqui. Uma campanha da Administração Municipal, Programa de Educação Fiscal e da Associação Comercial Industrial de Chiapeta.
Chiapeta consegue classificação nas quatro propostas eleitas pelo Coré de Celeiro na consulta popular.
Na última semana, o governo estadual realizou a consulta popular, através da qual a comunidade pôde votar em projetos que considera prioridades para o município e que deseja que recebam recursos do estado. Nesta edição, o governo vai destinar 60 milhões de reais para investimentos nas demandas da consulta popular. Para a região Celeiro, virão R$2.280.000.
Neste ano, 1.126 eleitores do município de Chiapeta participaram da votação da consulta popular, o que representa 32,9% de participação. O município conseguiu número suficiente de votos nos quatro programas eleitos pelo Corede Celeiro e conseguiu a classificação. Dentre as quatro opções que constavam na cédula, a que mais recebeu apoio foi Saúde, com 324 votos, seguida de Agricultura, com 318, Segurança Pública, com 315 e Desenvolvimento Rural, com 107 votos.
Todos os 21 municípios que integram a região Celeiro conseguiram a classificação para receber recursos. Na região, a demanda mais requisitada também foi a que trata da saúde. Foram 9.903 votos para implantar leitos de UTI e reformar e adquirir equipamentos para a saúde.
A mobilização dos eleitores também garantiu para o Corede Celeiro a segunda colocação na classificação geral do número de votantes. Foram, ao todo, 28.824 votantes, o que representa 25,87% dos eleitores da região.
Conselho Tutelar.
O Conselho Tutelar do município de Chiapeta informa os conselheiros que estarão de plantão neste final de semana. Janete da Silva e, de sobreaviso, Milene Mattione. O telefone para contatar com o plantão do Conselho Tutelar é o 99671-3061.
Secretaria de Educação.
Rede promove conversa com promotora de justiça nas escolas.
Durante a manhã de quarta-feira, dia 9 de agosto, os alunos das escolas Professora Lorete Funk e Anchieta participaram de conversa com a promotora de justiça da comarca de Santo Augusto, Marcele Praes. Promovido pela Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do município, o momento de discussão teve como objetivo abordar o tema responsabilidades.
O encontro nas escolas foi realizado em dois momentos. Primeiramente, a conversa se deu no auditório da escola Professora Lorete Funk. E após, a promotora falou aos alunos da escola Anchieta no espaço da Câmara de Vereadores. Durante a explanação, a promotora Marcela Preis destacou as consequências jurídicas e extrajurídicas com ênfase no tema da violência no âmbito escolar, já que os números são alarmantes, não apenas na comarca, mas em todo o Brasil.
Foi uma conversa informal, é claro, sem um cuidado protocolar. Foi uma conversa destinada a adverti-los, a conscientizá-los das consequências jurídicas e extrajurídicas dos atos infracionais, também da violência no âmbito da escola, que os números já são alarmantes, não apenas na comarca, mas em todo o Brasil, claro. E os adolescentes, principalmente os adolescentes, eles precisam dessa consciência de que os seus atos, sim, refletirão no futuro, refletirão em vários aspectos, não somente no ato infracional, não somente no aspecto do processo, mas também em razão da sua conduta na própria escola, né, os seus reflexos dentro da escola e também no futuro. A formação profissional, ela começa no âmbito da escola. Então, eles precisam sim ter essa consciência de organização, de disciplina, de que eles estão desenvolvendo desde agora essa consciência para o futuro, para o primeiro emprego, que sairão daqui como pessoas com essa consciência e precisam sim respeitar os seus mestres.
A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente é formada por representantes de secretarias, entre elas Saúde, Educação e Assistência Social, Escolas Municipais e Estadual, Brigada Militar e Conselho Tutelar. No município, a rede se reúne para discutir temas voltados às crianças e aos adolescentes e foi durante um desses encontros que surgiu o interesse de convidar a promotora de justiça para falar sobre o tema.
Dois projetos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lorete Funk são contemplados no PET.
A equipe da Secretaria de Educação do município esteve acompanhando na tarde de terça-feira o gerente da unidade do Sicredi de Chiapeta durante entrega simbólica de valores e comunicação da aprovação de projetos ligados ao programa Empreender para Transformar, o PET. No município, dois projetos da Escola Professora Lorete Funk foram inscritos e contemplados com valores em dinheiro.
Entre os projetos contemplados, um deles prevê viagem e interação dos alunos do 4º e 5º ano da Escola Professora Lorete Funk para a visitação no Museu Arqueológico e também no Planetário, na cidade de Santa Maria. O segundo visa a implantação de bibliotecas itinerantes no município. De acordo com o projeto, as bibliotecas serão implantadas na Escola Lorete Funk, espaço de uso comum da Praça Carlos Chiapeta e outra em um bairro do município. O valor total destinado para os projetos é de R$ 4.400.
O gerente da unidade do Sicredi, Lindomar Felipim, explica que o programa Empreender para Transformar foi aprovado nas assembleias deste ano.
Tem como objetivo fomentar as ações sustentáveis e locais desenvolvidas nos 13 municípios da área de ação do Sicredi das Culturas, então. Então, o objetivo dele é contribuir com o desenvolvimento humano das comunidades e com a propagação dos valores e princípios do cooperativismo. Os recursos do programa foram destinados para os projetos desenvolvidos com públicos de todas as idades, priorizando aqueles relacionados a crianças e jovens, desde que tenham o propósito de promover, direta ou indiretamente, os valores de cooperação e cidadania. Como prazo, então, iniciou-se dia 10 de abril deste ano e terminou dia 30 de maio deste ano também. E a partir deste mês, então, a gente está lançando o comunicado para as entidades contempladas. Este é o primeiro ano. Então, como eu comentei no início, ele surgiu através de algumas conversas com o nosso conselho, né? E esse ano a Assembleia foi levada então para a aprovação e foi de maneira homogênea então aprovada pelo nosso cooperado também. Então, a destinação dos valores a gente vai fazer através da análise primeiro dos projetos, né? Inclusive a gente já fez aqui em Chiapeta, com a participação de alguns coordenadores de núcleos e o presidente do comitê consultivo da nossa cidade, que representa todos os outros coordenadores de núcleo. Então, em Chiapeta a gente teve dois projetos contemplados, um deles que visa a viagem e a interação entre os alunos da Escola Loreto, então do 4º e 5º ano, para a visitação do Museu Arqueológico e também do Planetário na cidade de Santa Maria. Então, esse é um dos projetos. E o outro projeto é a implantação de bibliotecas itinerantes aqui no município, onde a Prof. Marinês nos passou que serão implantadas na Escola Lorete, um no espaço de uso comum aqui na praça e outro em um bairro do município também. O valor total, ele soma, então, R$ 1.000 para a biblioteca itinerante e R$ 3.400 para a destinação dessa viagem, então, com os alunos no Museu Arqueológico e no Planetário em Santa Maria. Então, a soma dos dois é R$ 4.400. Então, é importante destacar, então, que esse programa é uma inovação dentro do Sicredi, que já tem como cunho social aí fomentar algumas atividades escolares através do União Faz a Vida, né? Mas que esse também visa contemplar outras esferas da comunidade, porém que em Chiapeta foram projetos escolares, mas que foi aberto a outras entidades também, porém a gente teve que fazer em cima daquilo que a gente recebeu de projetos cadastrados no programa, então. Mas que sim, é uma inovação, e a gente acredita que nos próximos anos outros projetos surgirão, porque isso com certeza será visto com os demais membros da comunidade, uma oportunidade então de a gente angariar de alguma forma ou de outra algum recurso para a gente fomentar alguma atividade que alguma entidade então tenha como pensamento de realizar, né? E o Sicredi se coloca à disposição como parceiro e um ente fomentador dessas atividades.
Durante a entrega simbólica e comunicado, a direção, professores e principalmente os alunos ficaram muito contentes com a notícia de que poderão viajar e conhecer novas experiências, que com certeza auxiliarão o aprendizado.
Dia dos Pais é celebrado em programação das escolas Aide Chiapeta e São José.
Em celebração ao Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, dia 13 de agosto, as escolas municipais Aide Chiapeta e São José organizaram programação para os pais de alunos, promovida na noite de terça-feira, dia 8, no Ginásio de Esportes da Comunidade Nova Conquista. O momento contou com a presença das famílias e dos homenageados, os pais.
A programação iniciou com a palestra Família na Escola, ministrado por Maria Dione Scheffel e Carlos Roberto. O casal tratou com bom humor a vida em família, destacando aspectos bons, mas também as dificuldades e desafios. Destaque também para a união entre pais e filhos e do acompanhamento na vida escolar e em casa.
Logo após a palestra, foram apresentadas duas músicas pela professora Jéssica da Cruz e entrega de mimos aos pais. Em seguida, foi servido o jantar com direito à sobremesa, elaborado pela equipe de merendeiras das escolas e de integrantes da comunidade.
SMEC promove integração entre pais da rede municipal.
Com o objetivo de propiciar momento de integração com as famílias, especialmente para pais e filhos, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com as escolas da rede municipal, promoveram programação alusiva ao Dia dos Pais. Realizada no Ginásio de Esportes na noite de quarta-feira, dia 9, diversas atividades e jogos foram desenvolvidos.
Para a organização, um momento muito especial em que a família e a escola desfrutaram de momentos muito divertidos e prazerosos. Além disso, pais e filhos comemoraram juntos suas conquistas. A equipe agradece a todos que prestigiaram o evento e deseja um feliz e abençoado Dia dos Pais, torcendo para que esta data possa sempre fortalecer e estreitar cada vez mais os laços de companheirismo, união, compreensão e afeto que une uma família.
SMEC e escolas municipais celebram o Dia do Estudante.
Na última sexta-feira foi celebrado o Dia do Estudante. Para comemorar a data, durante a manhã de sexta-feira, dia 11 de agosto, os estudantes dos anos finais da Escola Professora Lorete Funk e Aide Chiapeta participaram de jogos de integração na quadra sintética da Praça Carlos Chiapeta. No final da manhã, a Secretaria de Educação, juntamente com o programa União Faz a Vida, realizou a entrega de kits escolares aos alunos.
Durante a tarde, a programação reuniu todas as escolas da rede municipal. Aconteceram jogos de integração, piquenique e entrega de mimos aos estudantes.
Conselho Municipal de Desportos.
Lojas Becker São Judas é campeã da edição 2017 do Campeonato Municipal de Bochas.
No último sábado, dia 5 de agosto, o Conselho Municipal de Desportos promoveu a final do Campeonato Municipal de Bochas, edição 2017. Os jogos para decidir a equipe campeã e a disputa pelo terceiro lugar ocorreram na cancha da comunidade São Judas Tadeu. Retomada em 2017, a competição se destaca pela forma pacífica que transcorreu e pelo envolvimento das comunidades.
A primeira disputa da tarde ocorreu entre as equipes Patrulha Agrícola e São Judas Tadeu. Vinda de uma vitória de 12 a 5, a equipe Patrulha Agrícola venceu o segundo jogo pelo placar de 12 a 3 e conquistou o terceiro lugar. Já a equipe Lojas Becker São Judas, mesmo perdendo o último jogo para a equipe do CTGB, se consagrou campeã, pois conquistou a melhor campanha na fase final. Ganhou o primeiro jogo por 12 a 5 e perdeu o segundo por 10 a 12.
Logo após a final, foi realizada a entrega de premiação aos vencedores. Durante ato, o presidente do CMD, Júnior Almeida de Lima, agradeceu a todos os atletas e equipes que participaram da edição 2017 do Campeonato de Bochas e também o apoio que recebeu no transcorrer dos jogos.
Presente também durante a final, o prefeito Éder Luiz Butti falou sobre a satisfação em retomar o Campeonato de Bochas, pois além de promover o esporte e a competição, ajuda a reerguer e dar vida às comunidades.
Para nós é uma grande alegria estar encerrando esse campeonato de bocha que a gente retomou depois de alguns anos, né? Que eu vejo que é sempre uma grande integração, uma grande parceria que ajuda, além do desporto, além da questão da competição da bocha, mas ajuda a reerguer as comunidades. Eu dizia na abertura, que foi aqui em São Judas também, a abertura da bocha, e por coincidência o fechamento do campeonato está sendo aqui, que ajuda a dar vida para as comunidades. Talvez nesse salão aqui hoje ia ter 6 ou 7 pessoas numa mesa de baralho, e assim nas outras também. E olha quantas pessoas estão aqui acompanhando, movimentando, né, se divertindo, confraternizando, é uma grande parceria. Eu sempre tenho para mim que a bocha é um esporte que faz amigos, porque você está numa partida, você está conversando, está confraternizando com os colegas e quem está na torcida também, né? Então eu acho que é um esporte importante, um dos mais tradicionais, do nosso município e a gente reativou esse ano e que bom que tem dado certo. Parabenizar todas as equipes que participaram, porque foi um campeonato pacífico, que começou bem, terminou bem, tudo tranquilo, tudo em ordem. E venceu uma grande equipe, parabenizar a equipe da Lojas Becker, que né, de ponta a ponta liderou esse campeonato, então uma grande equipe. Assim como as demais que fez, do CTG, que ficou vice-campeão, que valorizou muito esse título, porque uma grande equipe também, que se ganhasse estaria em boas mãos. O que ficou em terceiro, o que ficou em quarto, e a todos os que participaram desse campeonato. Estamos muito contentes e muito satisfeitos com o resultado e podem ter certeza que ano que vem tem mais pela frente aí. Então, parabéns a todos que participaram.
Classificação final do Campeonato Municipal de Bochas. Primeiro lugar, equipe Lojas Becker São Judas. Segundo lugar, CTGB. Terceiro lugar, equipe Patrulha Agrícola. E o quarto lugar, equipe São Judas Tadeu.
Melhor atirador, Marcos Dias e Valdocir Ezequiel.
Seleção do campeonato, Adriano Pez, Gledson Zanella, Marcos Dias e Valdocir Ezequiel.
Vem aí o torneio de futebol.
O presidente do CMD, Júnior Almeida de Lima, comunica que estão abertas as inscrições para o torneio municipal de futebol a ser realizado na quadra sintética da Praça Carlos Chiapeta.
O torneio se realizará entre 21 e 24 de agosto e o valor das inscrições é R$ 50,00 mais um quilo de alimento não perecível por atleta, para ser doado à Associação Hospitalar Chiapeta. Cada ficha de inscrição aceitará a inscrição de 10 atletas. Fichas estão com o presidente do CMD, Júnior Almeida de Lima.
Secretaria de Saúde.
Novo médico é contratado para atender saúde básica e especializada.
Iniciou os trabalhos no dia 1º de agosto, novo médico contratado pelo município. Ronaldo Caldeira Godinho, mineiro de Montes Claros, irá atuar como clínico geral na Associação Hospitalar de Chiapeta, como médico de Estratégia de Saúde da Família, na Secretaria Municipal de Saúde.
Em entrevista, o médico Ronaldo, com formação há 27 anos, conta que ama o que faz e prefere a calmaria das cidades pequenas e a qualidade de vida que proporcionam. Por isso, a maior parte do tempo de sua carreira atuou em municípios com menos de 10 mil habitantes. O médico disse ainda que gostou da cidade desde o primeiro momento, foi bem acolhido pela população e pela equipe de trabalho e espera atender bem a população. Formado em Medicina de Generalidades, possui especialização em acupuntura e medicina estética.
Após o comunicado da saída do médico Marcos de Araújo, a administração municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde, vinham procurando o profissional para preencher a vaga. Felizmente, em um curto período, foi possível a contratação do médico Ronaldo, que de pronto fixou residência no município. Com certeza, seu serviço e experiência vêm a se somar aos outros médicos que já prestam atendimento à comunidade.
Assistência social.
Integrantes da oficina de jardinagem concluem ornamentação do canteiro central da praça.
Os trabalhos iniciaram na tarde de quinta-feira, dia 10, foram concluídos na manhã de sexta-feira, dia 11. O canteiro, localizado no centro da praça, recebeu várias espécies de flores e recebeu ainda ornamentação com pedras.
A oficina é desenvolvida no CRAS e é coordenado pela engenheira florestal Clarice Maboni. Além do ensino de práticas para o cultivo, os integrantes mencionam a atividade como uma terapia por proporcionar a integração entre os participantes e pelo envolvimento com a natureza.
Convite.
A Secretaria de Assistência Social convida toda a comunidade para participar de palestra sobre empoderamento feminino e violência contra a mulher, ministrada pela assistente social da Coordenadoria da Mulher de Juí, Ângela Cristina Marcionati. O encontro ocorre na próxima terça-feira, dia 15 de agosto, com início às 14 horas, na Câmara de Vereadores. A palestra é alusiva aos 11 anos de existência da Lei Maria da Penha. Todos estão convidados.
Agenda.
Comissão inicia tratativas para a realização da 18ª Mateada e Folclore.
No início do mês de agosto, uma equipe se reuniu no gabinete do prefeito municipal para iniciar as tratativas da 18ª Mateada e Folclore de Chiapeta. Realizada em praça pública, as comemorações dos 52 anos do município ocorrem de 12 a 17 de dezembro.
Durante a primeira reunião, foi definido que, neste ano, além da programação noturna da Mateada e Folclore, haverá também atrações durante o dia. Para melhor organização do evento, serão formadas diferentes comissões, cada uma responsável por uma área. Em relação aos shows, a equipe iniciou a discussão, mas nada foi definido ainda.
O Festival da Música Sertaneja de Chiapeta está de volta.
Ser amigo de alguém que eu tanto amei.
Vem aí! 22º FEMOSEC e Enzo Femirim. Serão R$7.400 em prêmios, dias 25 e 26 de agosto. Inscrições na Secretaria de Educação e Cultura. Telefone 3784-1623. Realização, SMEC e Lions Clube. Apoio, Prefeitura Municipal de Chiapeta e Câmara de Vereadores de Chiapeta. Destaque do programa.
Secretaria Municipal de Saúde inaugura a Clínica de Fisioterapia.
Durante as comemorações do Dia Nacional da Saúde, celebrado no último dia 5, a Secretaria Municipal de Saúde inaugurou a Clínica de Fisioterapia, localizada no prédio superior da UBS. A iniciativa surgiu com o intuito de atender bem a população, e venha se somar ao serviço a domicílio, que já vinha sendo realizado.
Com espaço amplo, a sala oferece equipamentos que trabalham a fisioterapia neurológica, traumato-ortopedia e respiratória. Para o secretário da Saúde, Lisandro Franco Pires, motivo de orgulho oferecer mais este atendimento aos usuários. A saúde é complexa, mas viemos trabalhando diariamente para acolher bem os munícipes, buscando sempre qualidade e oferecendo um leque de especializações. Sem dúvida, a clínica é uma conquista dedicada à comunidade, salientou o secretário durante cerimônia de inauguração.
Assim como qualquer outro serviço de saúde, que bom que as pessoas não precisassem. Mas cabe a nós, como administração municipal, oferecer e propiciar profissionais capacitados, equipamentos e espaços da forma mais adequada possível, disse o prefeito Éder Luiz Bott. Destacou ainda que vem tendo boas referências quanto ao trabalho que vem sendo prestado na área de fisioterapia e que quer continuar dando condições para que iniciativas, assim como as da clínica, ganhem forma e contribuam com a qualidade de vida da população.
A profissional responsável pelo consultório de fisioterapia, Deise Henrique de Barros, parabenizou a iniciativa do município em oferecer sala ampla e com diversidade de equipamentos. A fisioterapeuta conta que em muitos municípios, maiores inclusive, não disponibilizam de consultório municipal. Chiapeta está de parabéns por se preocupar em oferecer o atendimento e, mais do que isso, investir nesta área. Deise disse ainda que está disposta a trabalhar no tratamento e também na fisioterapia preventiva.
Após inauguração, os convidados foram recepcionados no consultório para que a fisioterapeuta pudesse explicar o funcionamento do novo espaço.
Bom, a nossa sala, sim, ela é uma sala básica, né, com os aparelhos, onde eu vou poder trabalhar a parte pacientes neurológicos, pacientes de traumato e pacientes respiratórios. Onde a gente tem o aparelho, a eletroterapia, que tem o TENS-FES, que é um aparelho que trabalha a dor e também estímulo muscular, e o ultrassom, que é um calor profundo, né, que também trabalha a dor. Daí temos a parte da mecânica, que a gente tem barras paralelas, tem espaldar, tem escada de ombro, roda de ombro, escada de dedos, roldanas. Isso tudo tu trabalha a parte motora, a cinese, os movimentos, né? Tanto parte de membros inferior, superior. tem bola, tem jump que tu vai trabalhar, equilíbrio, coordenação, né, fazer dinâmicas, tem a bicicleta que também tu trabalha o condicionamento físico, né. Temos o shake e o respiron que tu trabalha a parte respiratória, né, do paciente. Tem espelho, claro que tem muitos outros aparelhos, né, esse aqui é o básico, mas para quem não tinha nada, isso aqui tá excelente. O espaço físico é ótimo, é amplo, grande, dá para trabalhar bem. Aqui eu consigo trabalhar dois pacientes ao mesmo tempo, onde enquanto um fica na parte de estimulação elétrica, o outro já vai fazendo na cinese, tu vai orientando, alongando, trabalhando força, equilíbrio, coordenação, depois troca, o outro vai para o aparelho e aquele que estava no aparelho. Claro, quando é necessário, né? Porque muitas vezes depende da patologia, tu vai trabalhar uma coisa só, né? Até diminuir, tipo, uma patologia traumática, uma lombocetalgia. Tu não vai começar logo já trabalhando fortalecimento e coisa que tu tem que trabalhar, né? Tu vai primeiro colocar analgesia, vai fazer analgesia. É calor, calor profundo, superficial e o TENS. Aí depois que o paciente amenizou a sua dor, tu consegue colocar ele numa bicicleta para fortalecer, fazer um abdominal, né? Fazer um alongamento. Basicamente, assim, é isso que a gente tem, né, que vai oferecer, vai trabalhar. Também, eu pensava em fazer também a prevenção, só que aqui não sei se vou conseguir fazer prevenção, porque é tanto paciente que tem, que tu vai trabalhar mesmo, é clínica, vai trabalhar o tratamento, né. Mas, durante o tratamento, tu já vai trabalhando prevenção de outras coisas, né. Tu vai orientando atividades, exercícios que façam em casa para que melhore o seu condicionamento físico, né.
Dia D da Saúde promove série de ações ligadas à qualidade de vida.
No último dia 5 de agosto foi comemorado o Dia Nacional da Saúde, com o objetivo de propiciar um dia voltado para despertar na população o valor da saúde e dos cuidados com ela, é que a Secretaria Municipal de Saúde promoveu o Dia D. Ao longo de todo o sábado, vários profissionais da área estiveram prestando atendimento à população.
Realizada no Centro Múltiplo Uso da Praça Carlos Chapeta, foi montado um circuito de atendimentos gratuitos. Entre as ações, verificação de pressão, glicose e diabetes, atendimento nutricional, vacinação contra o HPV e gripe influenza, atualização e confecção do cartão SUS, orientação farmacêutica, odontológica e combate ao mosquito Aedes aegypti, ações da vigilância sanitária e do programa A Primeira Infância Melhor. Além disso, foi oferecido o teste de tipagem sanguínea, realizado por consultório de análises.
Passaram pelo Centro Múltiplo Uso da Praça 142 pessoas. Foram realizadas 81 verificações de pressão arterial, 124 testes de glicose, 35 revisões do cartão SUS, 64 testes de tipagem sanguínea, 142 orientações odontológicas e farmacêuticas, além de 65 avaliações nutricionais.
De acordo com o secretário da Saúde, Lisandro Franco Pires, o Dia D cumpriu com os objetivos propostos, ou seja, promover ações ligadas à qualidade de vida das pessoas. Muitos usuários aproveitaram o dia para ir atrás de atendimento e orientações. Isso demonstra envolvimento da população que se preocupa com a saúde e nos incentiva a buscar sempre novas iniciativas, disse o secretário.
Eu sou Jaqueline Bonhanson, eu vim participar do Dia D. Hoje, sábado aqui, foi um dia muito bom. Tive um bom atendimento, fui bem atendida, fiz teste de glicose, fiz verificação da pressão arterial. Eu gostei bem, muito. Pode acontecer mais vezes.
Bruna, participei hoje do Dia D, meu nome é Inel Veluzato, gostei muito de participar, pois isso é muito importante para a nossa saúde, medir a pressão arterial, glicose, avaliação nutricional, tipoide sanguínea e fiquei muito satisfeita, porque eu vou saber como é o resultado do meu exame de sangue.
E Nelson Machione Pires, todo mundo me conhece, dou parabéns para o pessoal da saúde e para a administração de tomar essa iniciativa, de fazer esse programa tão bonito, que atende todas as pessoas que querem vir aqui fazer exame. Eu já fiz vários aí, já estou feliz com os resultados. E o pessoal que está em casa, venha para a praça, venha fazer, que é interessante, que é bom. Então, parabéns novamente para esse pessoal da saúde que tomou essa iniciativa.
Meu nome é Esther. Eu achei muito importante essa mobilização para... da saúde, para todas as pessoas, para saber do tipo sanguíneo, a pressão arterial. E isso poderia ter mais vezes, que é uma coisa boa para mobilizar a cidade. E eu fiz o exame de tipagem sanguínea.
Meu nome é Jurema Lax. Estou morando há 8 meses aqui na cidade. E estou muito contente de estar aqui. Pessoal bom, tudo. E a saúde muito boa. Muito contenta sempre, meu marido tem problema de saúde, vamos para Juiz, eles levam sempre, né? Então a gente está feliz aqui. Hoje eu fiz da glicose e agora para ver o tipo de sangue. Verifiquei a pressão também.
O secretário aproveitou ainda para agradecer a colaboração e o empenho de toda a equipe para a realização e o sucesso do Dia D.
Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence.
Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Você está acompanhando o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
O que são 10 minutos na sua semana? 10 minutos por semana é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, é muito pouco tempo para um ganho tão grande. 10 minutos contra a dengue. Tire um tempinho e tome uma atitude.
O Festival da Música Sertaneja de Chiapeta está de volta.
Ser amigo de alguém que eu tanto amei.
Vem aí. O 22º FEMOSEC e Peso Feminino. Serão R$7.400 em prêmios. Dias 25 e 26 de agosto. Inscrições na Secretaria de Educação e Cultura. Telefone 3784-1623. Realização: SMEC e Lions Clube. Apoio: Prefeitura Municipal de Chiapeta e Câmara de Vereadores de Chiapeta.
Hoje, sábado, é dia de Feira da Agricultura Familiar.
Todos os sábados, a partir das 8:30 da manhã, um grupo de agricultores traz até o espaço da Feira do Produtor para a venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos.
Comunidade chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8:30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores. Por que comprar no comércio de Chiapeta? Além de contribuir com a geração de emprego e renda no município, você pode concorrer a prêmios. Isso mesmo, exigindo as notas fiscais durante a compra, você troca por cartelas e concorre a prêmios. No mês de dezembro tem sorteio. Serão sorteados R$ 7.500 em vale-compras. Junte seus cupons fiscais e troque junto à ACI de Chiapeta. Notas de produtor rural são trocadas junto à Prefeitura Municipal. Preencha, deposite na urna, cruze os dedos e boa sorte! Uma campanha da Administração Municipal, Programa de Educação Fiscal e da Associação Comercial Industrial. industrial de Chiapeta. Utilize o canal da ouvidoria para enviar sua crítica ou sugestão. Cidadão chiapetense, queremos ouvir você. A Administração Municipal Gestão 2017-2020 acredita que o poder público deve incentivar e fortalecer os mecanismos de participação social para que o povo ajude a decidir os investimentos prioritários, dê sugestões e críticas construtivas. Por isso, criou o canal da ouvidoria. Cidadão chiapetense, acesse www.chiapeta.rs.gov.br, clique na aba Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão, através de link disponível para solicitação online e participe. O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!